Bom dia.
Bom dia. A gente está aqui há um tempinho já. O que que você está comendo?
Hoje o prato é macarrão com mussarela de búfala, tomatinho cereja e esqueci o nome disso.
Alfabaca ou
Não, é...
é? Se chama
não, manjericão
manjericão.
da hortinha.
É.
Do
Manjericão tem
Daniel.
um lugar que se chama Alfabaca.
Aqui no Brasil?
Na Argentina se chama Albaca.
Sim.
E aí eu acrescentei
Você acrescentou outros elementos aí?
outros elementos, mais do manjericão. Cebola, cebolinha. E aí mistura faz uma espécie de salada de macarrão.
Isso, é um macarrão primavera,
É um
igual se chama.
macarrão primavera. Esse é o tema.
E como a gente tá gravando meio-dia agora, nada mais justo. Ai, tá bom. Que a gente almoçar durante a nossa transmissão, né?
Mas o tema que a gente anunciou era por que viver juntos? Me chamou a atenção de por quê. Não é como viver juntos, não é viver juntos, é por que viver juntos.
Por quê?
Quando você colocou essa interrogação, por que viver juntos? É porque isso te faz questão. Por que viver juntos e não separados? Por que viver junto e não sozinho? Ou seja, que me parece que a pergunta que você colocou pressupõe, na base, que a questão é viver sozinho. Por que viver juntos?
É verdade, mas é impossível viver sozinho, né?
Aristóteles disse que só os deuses, os monstros, conseguem viver afastados. O ser humano é um animal político,
Sim.
é um animal social, é um
Sim.
animal que vive de algum modo na polis.
Você falou isso, me lembrou a minha. Quando eu estava na escola, e a gente estava estudando estruturas políticas e tudo mais, né? E eu adorei quando o professor falou que a gente necessitava um do outro para viver. E aí ele deu um exemplo, nunca me esqueço, de associando a gente com as abelhas. Que as abelhas, cada uma tem sua função para que a colmeia funcione, não sei o quê. Porque nós humanos éramos parecidos com as abelhas. A gente também precisava que cada um tenha a sua função e cada um cumpra a sua função para que a gente possa funcionar. Para a gente comer o que a gente está comendo, alguém teve que ir lá colher o tomate, não sei o quê. Claro que a gente também pode ter a nossa horta e fazer isso só. Mas aí a gente vai ter recursos mais. Menos recursos, né? Então eu não comeria macarrão, por
Ah,
exemplo,
mas
necessariamente.
depende.
Porque aí eu vou ter que
Porque.
fazer minha farinha, eu vou ter que fazer.
Então,
E
ali.
aí nessa estrutura que a gente vive, a gente precisa mais uns dos outros para poder cumprir mais funções, né?
Mas a diferença das abelhas, os seres humanos têm uma figura que é o do eremita. O eremita mora sozinho, mora afastado. Pessoas que quase não têm contato com outras pessoas. Aliás, tinha um habitante da Amazônia que era conhecido como Índio do Buraco, que parece que morreu há pouco tempo. E
Ele não convivia com
não
ninguém.
convivia com ninguém, parece que estava por aí.
E como que ele comia?
Bom, aí é fácil, com colheita. Na Amazônia, comida não
É,
está
comida
faltando,
dá em
né?
árvore, né?
Comida lá em árvores, sim.
Árvore de alimento.
E aí, eventualmente, caça alguma coisa. Mas tem a figura do eremita. E tem uma coisa que é interessante também. O cristianismo primitivo tem um aspecto que é o de se afastar da vida em comunidade. O cristão que larga tudo, larga a família, larga as propriedades, deixa tudo para trás e vai para o deserto, para o monte, para a floresta.
Mas é para sempre?
Não, aí ele
Então,
depois
bom,
retorna.
mas ele retorna.
Mas tem alguns santos que moraram sozinhos e desciam a cada tanto para falar com as
Não, mas
pessoas.
aí se você desce a cada tanto, se você vai só faz uma caminhada aí, não tá vivendo só.
Mas por quê? Por que viver junto?
Ó, eu sou uma pessoa muito a favor do trabalho em grupo, né? Não é à toa que eu trabalho com cinema audiovisual, que eu acho que talvez seja uma das maiores funções que você tem que trabalhar em grupo, as maiores profissões de trabalho em grupo, né?
A construção então, civil também.
É verdade.
Aí você precisa trabalhar também. Com...
Mas... Não sei, eu gosto disso, de fazer alguma coisa a várias mãos, sabe?
Mas é interessante tocar nesse tema numa situação como a nossa, onde parece que viver junto está sendo complicado, não? Digo isso em vários aspectos. Há uma clara notoriedade de sintomas de depressão, por exemplo, que mostram um certo recuo, como que não conseguimos viver juntos. Uhum. E recuamos em uma situação de depressão, né?
Sim.
E solidão.
Então, eu lembro que essa pergunta veio quando... Porque semana passada, a gente estava falando no episódio, foi semana passada, de ter filhos... Ah, não, na anterior.
Sim.
Na semana passada, a gente estava falando de solidão, né, também.
Sim.
E se relacionar com o outro. E eu acho que veio nesse tema, assim. Por que viver junto? Por que construir uma família, né? Por que construir uma comunidade?
Uma comunidade. Por que ter filhos? Adotar uhum. filhos? Continuar?
E sim, eu acho que tem essa coisa de agora a gente estar nesse individualismo, talvez, né?
Mas não é só individualismo. É uma espécie de... não sei, porque individualismo implicaria uma certa aquele discurso meritocrático, uhum. competitivo, aí haveria, mas há um outro aspecto de individualismo que são esses sintomas de pânico, de agorafobia, agorafobia porque a agora é o espaço público,
tá.
Então é a fobia do espaço público,
uhum.
E esse é um outro sintoma que também, não digo que ande não se tivesse, mas também aparece. E especialmente o modo de aparecer um certo grau de violência verbal, de agressividade cotidiana,
uhum.
que, não sei, talvez seja uma percepção muito subjetiva, mas me parece que se exacerba ultimamente isso, não?
Sim.
Atenção no trabalho, atenção no lugar de estudo, atenção na vida cotidiana, ao mesmo tempo que as pessoas tomam posições políticas, posições culturais, sociais, há uma espécie de tensão nessa tomada de posição.
Uhum.
Parece que nos tornamos menos tolerantes. Tolerante é uma palavra complicada. Kanche não gostava da palavra tolerante, porque ele dizia que tolerante era uma forma de superioridade. Quer dizer, quando eu sou tolerante com você, é porque eu estou te tolerando.
Uhum.
E se eu te tolerando, é porque, bom, tá bom, poderia não te tolerar, mas te
Sim.
tolero. Né? Então, do que se tratava era do convívio mesmo,
uhum.
não? E parece que se nos faz muito difícil conviver com a diferença. Né?
Sim.
Ao mesmo tempo que as diferenças aparecem com as minorias étnicas, raciais, de diversidade de gênero, ao mesmo tempo que aparecem, parece que isso exacerba um outro contraponto que parece que não conseguimos viver uhum. Na diferença.
Ah, mas... Você diz isso agora, né? Ultimamente. Ou isso sempre foi assim?
Bom, a gente tende a pensar que a coisa acontece quando a gente está vivendo. Mas o século XX tem um exemplo muito claro, que é a Segunda Guerra uhum. Mundial na Europa
Sim.
e que se estende ao planeta inteiro, não?
Sim, mas eu...
E a impossibilidade de viver juntos
mas
deixou
é
80 milhões de mortos no campo de
mas
batalha.
Mas eu acho que não é... a impossibilidade de viver juntos num geral, porque era um grupo que queria viver junto ali, e a, né, tipo, era um grupo contra outro grupo. Não era cada um contra o outro.
Ah, mas isso tem uma então, base é na só. Sociedade?
Sim, mas aí que tá. Ah, é, por mais que existem lutas, entendi. E existem vontades de eliminar ao outro e intolerâncias, ainda existe muita identificação.
Claro, são grupos...
Ou seja, você não pode... Você não odeia ninguém sozinho. É. Até aí. Não, você não odeia ninguém sozinho. Tipo, assim, né, em escalas... que realmente vão machucar alguém, que realmente vão fazer, vão dar alguma interferência, sabe?
O ódio, de alguma forma, é uma manifestação social, é isso?
Sim.
É uma manifestação coletiva.
Sim.
Você odeia a partir de...
E as coisas afetam ou não afetam quando elas são feitas em escala, né?
Uhum.
Então, tá, beleza, tem um monge que mora na... Sei lá, no monte, sozinho, mas...
Esse é um eremita.
É ele aí.
Fica quieto lá.
Ninguém incomoda ele, ele não incomoda ninguém. Eu acho que... Até quando a gente não quer tolerar a vida em conjunto, a gente tá vivendo em conjunto.
É.
Mas existe algo em comum, né? Sim. Eu acho que a identificação é uma coisa muito forte no ser humano.
Mas há um outro aspecto que me parece que é o envelhecimento da população. A Europa já passa por um envelhecimento da população bastante grande. E o Brasil é uma coisa que me impressionou muitíssimo. A pesquisa do IBGE diz que quando eu tiver 80 anos, vai ter mais pessoas com 80 anos que pessoas nascendo.
Olha só.
E isso me parece que diz a respeito a esse por que viver juntos.
Por quê?
Porque significa que, de alguma forma, bom, você vai levando sua vida, mas você não vai criando uma coletividade para frente. Viver junto não significa viver junto no presente só. É viver junto no presente com uma projeção para o futuro.
Será?
Bom, se não é um amontoado, não é que você está vivendo junto. Mesmo quando você faz uma república, vive junto.
Você está falando que a minha república é um amontoado,
não
uma vida em coletivo.
Não, ao contrário, tua república é um viver juntos que tem uma projeção para o futuro. Todos vocês estudam, que se estão projetando um futuro. Agora, parece que vocês estão projetando um futuro sem filhos.
Sim.
Esse é o ponto. Ou seja, parece que...
O futuro individual, né?
Então. E um futuro que é onde eu viver juntos é como que vai se apagando.
Uhum.
Vivo junto agora, me projeto profissionalmente.
Né? A comunidade.
É.
É o fim da comunidade. Aí que é o fim da humanidade, né? Será que a gente vai acabar não nascendo mais?
É, não sei se tanto. Nós somos 8 bilhões de seres humanos no planeta. Então quer dizer que tem que
vai demorar
para isso, sim. Mas há um envelhecimento da população. Ao mesmo tempo que há uma possibilidade de poder ter mais expectativa de vida, essa expectativa de vida não vem acompanhada com outra geração atrás, né? O que me faz questionar essa questão de por que viver juntos, não? Geralmente uma comunidade se relaciona com uma geração seguinte. Parece que esta comunidade que vem não está pensando na geração seguinte.
E é por isso que a gente casa, né? Para construir algo no futuro.
É, para viver no presente, mas com uma projeção de futuro. Sempre tem uma espécie de projeção de futuro aí, né? Senão você não casa, você sai, vai num parzinho e pronto, não vem nunca mais. Agora, quando você casa, habita um lugar, coloca um quadro, constrói, planta, como se chama?
Então, mas será que isso é melhor ou pior do que viver só? Você acha que tem muitas mais consequências em viver só?
Eu não sei qual será. Eu não sei quais poderiam ser os motivos de que toda uma geração de um país como o Brasil comece a declinar na sua possibilidade de ter uma geração que acompanhe a outra, mas, que substitua a outra.
Mas eu acho que também essa falta de perspectiva do futuro, ou falta de querer construir em comunidade, também não tira o fato de que a gente ainda é dependente um do outro, né?
Então, a gente...
Porque a gente, quando a gente precisa, a gente se junta, supostamente.
Claro. Tem uma frase de Kant, na ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Um texto de Kant publicou na década de 1783, por aí. E ele disse que o ser humano tem um germe de uma insociável sociabilidade. Ele quer e não quer viver em sociedade.
Sim.
Ele quer viver em sociedade porque precisa dos outros para poder se realizar. Mas ele prefere viver sozinho. Então, é como que ele disse que na própria natureza humana há um germe no qual nós queremos viver em sociedade, mas ao mesmo tempo queremos viver afastados, não queremos Sim. estar com os outros. Não? E é interessante, porque parece que é a tensão que acontece. Não? Ao mesmo tempo que compartilho com outro, parece que me incomoda a presença do outro.
Sim.
Agora, o que me incomoda a presença do outro é que o outro não seja eu. O que me incomoda a presença do outro é que o outro seja diferente de mim. O que me incomoda a presença do outro é que o outro tenha desejos, que não são os meus.
Sim. Mas não é todos os outros.
Ou,
que me incomodam, todos os outros que...